Olá pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje eu converso com uma escritora que já está há bastante tempo no caminho das artes, mas recentemente ingressou pela literatura, publicou seu primeiro livro. Então, estou bastante curioso para conversar hoje com o céu no meio da cara, com Júlia Portes. Aliás, é assim que pronuncia o teu nome, Júlia? Seja bem-vinda.
É assim mesmo. Júlia Portes.
Portes, eu fiquei na dúvida. Então, seja muito bem-vinda. E, começando com a nossa pergunta tradicional, quero saber quais foram os primeiros livros, os primeiros autores que lá atrás te fizeram se apaixonar pela leitura.
Bruno, eu já sabia que você ia perguntar isso, né? Porque eu tenho acompanhado o podcast. Aí eu falei, gente, o que eu vou responder para essa pergunta? Porque tem várias fases da vida, né? Que podem ser o começo. E aí a primeira coisa que me veio na cabeça foi Bruxonilda. Eu pensei, nossa, foi aí que eu comecei a ler. Eu li Bruxonilda. E, na verdade, como eu comecei muito cedo no teatro, né? Comecei a fazer teatro com 5 anos... O meu primeiro contato foi com dramaturgia. A Maria Clara Machado, por exemplo, com A Bruxinha Que Era Boa, Pluff de Fantasminha, A Viagem de Clarinha, todas essas dramaturgias infantis, né, me incendiaram muito assim, na infância e fizeram com que eu me apaixonasse pelo desejo de contar histórias, seja lá como for. E sempre fui, estudei numa escola bem assim, bem tradicional, bem conservadora, então que não alimentava isso muito, mas tinha aqueles livros didáticos, né, de colégio, e eu gostava muito quando tinha. Eu lembro de alguns, assim, tipo O Escaravelho do Diabo, coisas dessa natureza. E aí, logo que eu fiz amigas que gostavam de ler também, a coisa foi melhorando. E também por mímese da minha mãe, assim, eu imitava ela, lia tudo que ela estava lendo. Então, eu li muita biografia, tipo Isadora Duncan, até anotei umas aqui, uns best-sellers, assim, meio Castelo de Vidro. Aí, depois, já fui ler Pelas Paredes, da Marina Abramovic, Só Garotos, da Pat Smith. E, assim, acho que o que me apaixonou mesmo na direção que eu estou indo hoje é quando eu li um livro chamado Tete a Tete, que é um romance sobre o romance da Simone de Beauvoir com Sartre. E aí eu me apaixonei pela Simone de Beauvoir e fui ler A Convidada e fiquei completamente louca e ficava lendo, inclusive, nos cafés, assim, no meio da rua, em voz alta. Eu tinha uma amiga que me acompanhava nessa jornada e a gente lia e era interrompido por quem passava e as pessoas entravam e era uma espécie de performance.
É engraçado tu citar a Bruxonilda. É a segunda pessoa que cita a Bruxonilda aqui.
Ah, é?
É, e a primeira foi a Júlia Dantas, então deve ter uma confraria de Júlias que lê a Bruxonilda aí no país. Mas é legal o que tu falou, porque de fato a gente tem vários começos, né?
Uhum.
O podcast aqui chama Lume, porque o meu começo, eu sempre falo que foi com a coleção Vagalume, inclusive você falou aí dos Cara Velho do Diabo, né, que pertence à coleção também. Mas antes eu já também era apaixonado por livros infantis, e aí como você bem colocou, os livros didáticos, né, a gente ficava lendo aqueles textos. Conheci Cecília Meirelles no livro didático, assim, lá de, sei lá, quarta, terceira série, sabe? Então,
que legal.
A gente realmente tem vários começos. E, como tu adiantou aí, o teu começo no teatro foi bastante precoce, né?
Sim.
Com 5 anos. Inclusive, eu não sabia disso. Acabei de saber. Como foi esse início tão, tão precoce? Partiu de ti? Foi algo dos teus pais? Como foi?
A minha mãe é uma pessoa muito artística. Ela sempre gostou muito de escrever também. Inclusive, já escreveu algumas peças de teatro, apesar de ser dentista também. E eu sempre tive um incentivo muito grande da minha mãe, um incentivo criativo, assim, de uma forma mais ampla. Minha avó também era uma senhora que chama Carmelita, como a personagem do Céu no Meio da Cara. Ela também foi uma pessoa muito criativa. Enfim, eu sempre tive esse incentivo e eu nasci com essa ideia. Eu falava que eu queria ser atriz. A minha mãe é noveleira, então eu via novela e eu queria ser a Jade do Clone, entendeu? Aí, então, a minha mãe me colocou no teatro, na Cal, que minha mãe não é do Rio, mas quando ela chegou no Rio, com 18 anos, ela foi fazer Cal, escondido dos pais e tal, vendia sanduíche natural na praia e pagava Cal. Então, quando eu falei que eu queria fazer teatro, ela me colocou para fazer curso livre na Cal. Então, foi por isso.
E de lá, tu não mais saiu, né? Até hoje...
Não mais saí. Aí, depois, eu fui fazendo um curso atrás do outro, até ter idade para entrar no tablado, que só podia entrar com 11 anos. Então, foi uma super expectativa, assim, para a hora de poder entrar no tablado e tal. E o tablado é uma escola maravilhosa, assim, tem, eu não sei se tem hoje em dia ainda, na verdade, mas na época que eu fazia, tinha um festival de esquetes, então impulsionava muito a autonomia, assim, sabe, das crianças, de já fazerem tudo, de produzirem seus figurinos, suas histórias, todas as coisas, e aí fiz tablado até sei lá, até não poder mais, e aí fui fazer faculdade de teatro.
E, Júlia, todo escritor que passa aqui, que vem do teatro, tem uma pergunta que tem que responder, eu sempre faço, que é: qual foi o menor público que você já teve no teatro?
O menor público, eu acho que deve ter sido... Olha, se contar ensaio que a gente está dando tudo da gente e só para um amigo dar um feedback depois, eu poderia dizer que uma pessoa. Mas quando estava em cartaz já a peça, acho que duas ou três. Eu, se depender de mim, se não tiver que fazer acordo com outros envolvidos, eu faço para quantas pessoas tiver. Porque eu acho muito legal também fazer para uma, duas pessoas, eu acho o máximo.
Sim, eu acho que dessa experiência muito, muito massa mesmo. Além de atriz, você é dramaturga, né?
Sim.
Inclusive uma dramaturga premiada, vale ressaltar. E eu quero saber quando foi que surgiu o teu interesse pela escrita, assim. Foi, é lógico que foi quando você estava no teatro, porque afinal você começou no teatro, acho que antes até de saber escrever, né?
É verdade. Eu nunca tinha pensado nisso.
Olha só.
Nunca tinha pensado nessa frase, é verdade.
Ah, então. Estamos sempre descobrindo novas coisas aqui. Mas então, já foi atrelado ao teatro? Já escrevia, começou a escrever para o teatro? Ou tu também escrevia outras coisas? E quando foi que isso, que a literatura ganhou independência, digamos assim, do teatro para ti?
Tá, vou responder como é que surgiu primeiro. Primeiro, eu queria só contar uma coisa que eu acho muito engraçada, que quando eu tinha 8 anos, teve um concurso literário na minha escola. Era uma coisa bem assim, não tinha muito, pelo menos para mim, naquela época, não tinha muitas plumas e paetês. A professora chegava e falava, olha, gente, isso aqui é para o concurso literário, e aí você escrevia a redação em sala mesmo. E aí, quando botaram o papel na minha frente, eu escrevi uma festa para cachorro. Eu tinha uma cachorra chamada Sofia, eu escrevi a história da festa de aniversário dela, e meu pai é uma pessoa muito peculiar, e ele mandou fazer um bolo para cachorro, chamou todos os cachorros do prédio, foi realmente assim, um evento, sabe? Aí eu narrei aquele evento nesse concurso literário e ganhei esse concurso literário, uma menção honrosa, foi publicado e tudo, eu tenho essa publicação. Então, assim, eu sempre tive essas anedotas, assim, que eu poderia contar algumas, mas a coisa ficou séria mesmo, porque quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu fiz uma participação num filme chamado O Primeiro Dia de um Ano Qualquer, que era um filme do Domingos de Oliveira. E aí eu conheci o Domingos de Oliveira, ele tinha uma filha, né? Ele tem uma filha, pelo amor de Deus, ele tem uma filha.
Esperamos
chamada,
que sim.
Maria Mariana, que escreveu Confissões de Adolescente, que é baseado nos diários dela. Nesse contato com o Domingos, eu sempre fui muito de abordar as pessoas e falar, oi, tudo bom? Posso fazer? Então, eu abordei ele e falei, vem cá, Domingos, queria te mostrar umas coisas que eu tenho escrito. E eu escrevia coisas do tipo... fui assaltada, sabe? Aí narrava aquele acontecimento. E tiveram alguns encontros com pessoas que tinham a minha idade naquela época, que eram uns 15, 16, 17 anos, na casa dele, que liam seus próprios textos. E isso estava paralelo ao fato de que eu queria muito achar uma peça para eu montar. Era o meu sonho, era achar uma peça para eu montar. Só que não é fácil, né? Até hoje, eu não acho que é fácil achar um texto assim que tenha a ver com você, você corre atrás dos direitos, a não ser que seja uma coisa assim com um amigo mais próximo que escreveu, né? Mas naquela época eu ainda não tinha esse repertório de vida, assim. Então Eu ficava tentando achar um texto escrito por algum autor de teatro, enfim, e não conseguia. E minha mãe sempre falando: por que que você não investe nos seus textos? Por que que você não faz os seus textos? Então, a minha escrita veio muito para eu poder ser atriz, sabe? E aí, quando eu entrei na faculdade, tinha uma matéria, que era uma aula de escrita na Faculdade de Artes Cênicas. Nessa matéria, a professora passou Ibsen para a gente. E aí eu li Eda Gabler, li A Dama do Mar, li A Casa de Bonecas. E aí você escolhia uma dessas dramaturgias, dessas peças, e escrevia um texto baseado em alguma dessas peças. Aí eu escolhi Eda Gabler e escrevi um texto baseado em Eda Gabler. Depois disso, conheci o grupo de teatro do qual faço parte até hoje, que é o Brecha. O Brecha é uma rede aqui do Rio, uma rede teatral criada pelo Patrick Sampaio, que incentiva muito as pessoas à autoralidade. E aí eu estava com esse incentivo ao mesmo tempo que eu estava na faculdade escrevendo pela primeira vez, e aí coloquei uma peça, que foi essa peça que você falou, que foi premiada, que é o É Sobre Você Também. Aí ela nasceu, que era um solo, assim. E era um solo simplesmente porque eu tinha uma necessidade muito grande de ter... Como chama isso, né? Quando o mágico anda com a sua maletinha, né? E aí ele tira as ferramentas para fazer a mágica. Então eu tinha essa vontade, esse desejo muito grande de poder fazer uma coisa em qualquer lugar, sabe? E aí foi assim.
E como foi que a literatura ganhou independência?
Eu acho que isso está acontecendo ainda. Esse processo está se dando, sabe? A literatura está ganhando independência para mim. Acho que durante a pandemia eu precisei, como todo mundo, me virar nos 30 e comecei a dar oficina de criação. E aí, nessas oficinas de criação, foi muito bom porque foi uma oportunidade assim, de eu organizar e criar a minha própria metodologia, assim, sabe? De olhar para as coisas que eu já tinha feito e falar, olha, aqui tem alguma metodologia, dá para repetir isso aqui, que vai dar numa outra coisa. Essas oficinas de criação eu dei e troquei com muita gente, mas eu também dei aula para mim mesma, assim, sabe? Então, eu acho que eu fiquei ali aprendendo comigo, assim, aprendendo. Eu acredito muito nisso, que a gente ensina o que a gente precisa aprender, assim. Então, eu fiquei ali aprendendo comigo. E chegou um dado momento dessas oficinas que eu falei, olha, eu acho que eu tenho que escrever um livro. Essa ideia, assim, né, eu acho que para muita gente, até me julgo um pouco, falo, ai, que feio, que queria tanto que fosse assim, ah, escrevi, e aí foi muito mágico, e não, mas não foi assim. Eu tive a ideia de escrever um livro primeiro, porque eu falei, eu preciso ter alguma coisa materializada no mundo, assim, para entregar para as pessoas, sabe? E aí foi isso.
Tu tava contando a tua história do texto com o cachorro, né? Eu lembrei de uma que vai numa direção completamente oposta. Eu gostava muito de escrever redação quando estava no colégio.
Uhum.
Mas e algum dia, por alguma razão, isso era criança, né? Eu tenho uns 10, sei lá. Eu estava com muita preguiça. E aí a professora passou para a gente fazer uma redação de umas 15 linhas, não sei. E eu também decidi fazer uma redação sobre um cachorro. Só que um cachorro que chamava Nabucodonosor. Então eu consegui... Eu consegui ganhar metade da linha cada vez que eu citava o cachorro, sabe? É uma história... Não é uma boa história. Mas, enfim...
Que ótimo.
Continuando. Como tu falou, tu fez faculdade de artes cênicas, então seguiu para esse caminho e decidiu escrever esse livro. E quando foi, mais ou menos, que tu começou a escrita?
Desse livro?
Sim.
Em 2020... No meio de 2020.
Uhum, certo. Eu ia perguntar sobre a origem do livro, mas antes disso, eu quero falar sobre dois aspectos dele que chamam a atenção. Primeiro é a capa, que a gente até estava conversando aqui em off antes de começar a gravar, que é uma capa muito bonita, é uma fotografia e que tem muito a ver com o livro, né? Porque tem umas capas que às vezes parecem até meio descoladas, assim, do conteúdo, né?
Total.
Mas aqui não, porque é uma foto e tem esse ar de uma foto antiga, apesar de não ser tanto, né? Você vai falar aí pra gente. Mas tem esse ar de uma foto bem antiga, uma coisa memorialística, que tem tudo a ver com o livro, né? Então eu queria que tu falasse da história dessa foto e de como ela veio parar aqui na capa.
Tá. Essa foto é do Frederico Santiago, que é meu companheiro. E ele tem um acervo de fotos. Ele não é, assim, ele é fotógrafo também, ele fotografa, ele tira fotos lindas, mas ele trabalha majoritariamente com música. mas ele tem esse acervo de fotos, e aí um belo dia eu já estava nesse processo de busca pela capa, mas a gente estava olhando despretensiosamente o acervo dele, e quando eu bati a foto, quando eu bati o olho nessa foto, eu me apaixonei na hora, assim, porque eu concordo com você, eu também acho que ela tem muito a ver com o livro. Então, na hora que eu vi ela, eu falei, nossa, é isso, assim, é isso, é essa senhora olhando para o mar, até porque tem um momento muito marcante do livro, né, que é o encontro da personagem com o mar. Então, na hora eu falei, putz, é isso.
E outro elemento é o título, né, O Céu no Meio da Cara. É um título muito, muito interessante. E eu fiquei pensando, assim, nele, porque, não sei, se fosse o sol no meio da cara, talvez você conseguisse visualizar mais...
É porque se fosse o sol no meio da cara, eu acho que já é uma expressão mais conhecida, assim.
Isso, né? Você consegue visualizar, né? E aí, quando veio com o céu no meio da cara, eu fiquei bem curioso e tentando entender como que isso seria justificado, assim, na narrativa. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho do título também.
Tá. A Mirinha, né, é uma personagem muito importante da história. E muito rápida também, né? O que acontece com ela acontece muito rápido. E eu acho que se não tivesse acontecido o que aconteceu... Será que eu dou spoiler? O que é que você acha?
Você fica à vontade.
Eu acho que se ela não tivesse acontecido o que acontece com ela no livro, a Carmelita não teria ido para o mundo, né? Que é a personagem principal. Então eu sinto que o título, fazer uma referência à Mirinha, reforça a importância dessa personagem no texto, assim, sabe? E também porque, assim, é aquela coisa, né? O título veio depois do livro estar escrito. O título foi uma busca bastante árdua nesse livro, assim. Então, a editora ficou me ajudando, lendo comigo. E eu falando assim, gente, não é possível. Cadê esse título? Ele tá aqui no texto. E na época eu estava lendo Cartas Perto do Coração, que são as cartas do Sabino com a Clarice Lispector. E aí tem uma hora que ele escreve para ela, não tá achando um título, e ele escreve para ela, tipo, olha, o título, ele tá no texto, e se ele não tiver no texto, pensa aí uma coisa bonita e encaixa isso no texto, e é isso. E aí essa simplicidade com a qual ele falou isso para ela me... foi um alento, assim, sabe? E aí eu fiquei procurando, junto com a editora, esse título no texto. E encontramos. Foi isso.
Mas essa frase já estava no livro antes?
Estava. Ela estava. Ela não foi uma ideia que nos veio. A gente achou ela ali nos escombros.
Engraçado, porque é uma frase muito marcante, assim. Em tese, né? Agora é fácil, né? Falar depois é fácil.
Exato.
Mas na hora pareceria uma opção simples, assim. Pô, essa frase tá ali bem, né? Mas lógico, né? Falar nesse engenheiro de obra pronta é sempre muito fácil.
Voltando no tempo, eu até consigo lembrar, assim, como que eu formulei essa frase. Porque, na verdade, eu queria falar que a Carmelita... Mas aí eu vou revelar o motivo dele. Não, não vou falar isso não. Deixa.
Então, você falou que a Mirinha, as coisas que acontecem com a Mirinha acontecem muito rápido, né? E eu diria que não só com a Mirinha, né? Assim, o livro, ele é bastante acelerado, assim. É uma narrativa curta, né? São, acho que, 80 páginas. Tem bastante história, mas é tudo num ritmo rápido, né? Isso é do teu estilo... Isso vem do teatro também?
Eu acredito que isso vem do teatro, Bruno. E eu gosto muito disso, assim. Eu gosto das frases serem curtas. Eu gosto de focar na ação, sabe? No que acontece. Eu acho que é possível a gente ser extremamente subjetivo e não deixar que as coisas parem de acontecer, sabe? E eu sou uma pessoa muito agitada. Eu sou uma pessoa muito... Eu falo rápido, entendeu? Então, assim, eu também acho que tem... Eu acho que seria estranho se o meu texto não fosse assim, sabe? Então é isso, assim, eu acho que sim. Isso, eu acho que isso tem totalmente a ver com o teatro.
Aliás, eu ia te perguntar sobre como o teatro influencia a tua literatura, mas tu tá tanto tempo no teatro que eu acho que é meio impossível de dissociar, né? Acho que o teatro te influencia em tudo, né?
Totalmente, Bruno, totalmente. Eu acho que é uma formação... Eu tenho um ex-namorado que fez letras e que foi muito importante para mim namorar com ele, porque eu percebi como as referências, elas se cruzam, mas elas são outras também, né? Tipo, é um outro entendimento da escrita. Então é isso, assim, eu acho que sim, eu acho que o teatro ele me funda, e toda a minha escrita tá... Eu acho que agora, né, que eu lancei o livro, eu acho que eu tô me debruçando mais sobre uma literatura mais pura, assim, talvez, digamos, se é que isso existe.
Ah, mas é legal, essas influências vindo de outros lugares, e que todos nós temos de alguma forma, né?
Sim.
Pode não vir especificamente ali de um lugar que você consiga apontar, mas vem de vários. De fato, né? Não existe essa literatura pura mesmo, né?
É, sim, sim.
Mas então, o livro, como eu falei, ele tem esse tom memorialístico, né? Vendo aqui os agradecimentos, a gente vê que a tua avó se chamava Carmelita, né? Como é a personagem central do livro, que é uma avó também, a gente acompanha. O livro se desdobra, né, com as narrações da avó e da neta. E também tem um poema no meio do teu tio, né? Você também colocou aqui. Então, como foi essa construção, assim, memorial, né? Como que isso te influenciou?
Sim, vamos lá. No início da pandemia, eu fiz um curta-metragem chamado Pentimento. Pentimento, eu vou explicar, né? Porque é bom, né? Porque não é uma palavra tão conhecida. Pentimento é quando o pintor, ele pinta pela primeira vez, aí ele muda de ideia e pinta alguma coisa por cima. E aí, ao longo dos anos, a pintura definitiva, né, o que ficou, começa a descascar e as primeiras ideias, os primeiros traços que ficaram por baixo voltam a aparecer. Então, a gente fica vendo aquele passado, né, na tela. Essa imagem me apaixonou muito. Por muito tempo, inclusive, eu achei que o livro ia se chamar Pentimento, mas aí depois eu achei que não. Até por ser uma palavra que a maioria das pessoas não sabe qual é o significado, eu achei que isso não ia... Eu não achei que isso tinha a ver comigo. Mas o curta chama Pentimento. E esse curta é basicamente eu filmando a minha mãe. Na maior parte da pandemia, eu morei com a minha mãe. Eu filmava a minha mãe dentro de casa e a gente pensava sobre a morte dela juntas. Porque por muito tempo eu ficava em silêncio às vezes e a minha mãe falava assim, tá pensando em quê? Tá pensando na minha morte? A gente ria disso. E eu tava mesmo, sempre pensei na morte da minha mãe. Se eu pensar na morte da minha mãe, eu começo a chorar. Eu comecei a filmar ela e a gente falando da morte dela e como que ela queria que fosse a morte dela. E eu faço parte desse grupo que eu te falei do Brecha. E a gente marcou um festival online para apresentar vários trabalhos de várias pessoas. E eu ia apresentar esse curta. E chegou um dado momento em que ela falou, não vou mais fazer. Porque eu atravesso a rua e eu acho que eu vou ser atropelada. A gente ainda está em época de Covid, eu acho que eu vou morrer. Assim não dá, não tem condição. E eu falei, pelo amor de Deus, mas eu marquei um festival, não faz isso comigo. Ela falou, isso é um problema completamente seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí eu falei, tá, pelo menos faz uma cena dizendo que você não vai mais fazer. E ela fez essa cena. E essa cena, inclusive, é assim, é o ápice do curta, sabe? Que aí ela fala tudo que ela ainda não tinha falado, sabe? Como ela queria estar vestida na morte dela, que música que ela quer que toque. E minha mãe é uma figura muito engraçada. Ela tem um cabelo azul. É uma figura muito excêntrica. Então, é muito, muito engraçada essa cena. E esse curta, ele foi a primeira coisa, assim, sabe? Ele foi a primeira semente para a ideia do livro vir à tona. Até porque a outra personagem... Era isso que você tinha perguntado, né, Bruno? Agora eu fui numa viagem tão grande que eu me confundi.
Não, eu perguntei dessa questão memorial, porque você traz um pouco da tua história da tua avó, traz o poema do teu tio.
É porque nesse curta tem muitas imagens de... No início da pandemia, de uma forma totalmente aleatória, o meu tio tinha me enviado umas imagens VHS, de umas fitas, enfim... Minha família é de Muriaé, do interior de Minas, meu tio mora lá. E aí ele me enviou essas imagens, e essas imagens todas entraram nesse curta, que eu acho que foi a grande semente do livro, assim, sabe? O curta é totalmente autoficcional, diferente do livro. Acho que o livro ele tem elementos, né? Mas ele é ficção. Então é isso, assim, eu acho que depois que eu fiz esse acervo memorialístico através do curta, eu fiquei só me alimentando desse acervo para poder escrever o livro, sabe?
E as pessoas conseguem acessar esse curta de alguma forma?
Ai, se tiver como aqui no podcast, eu posso liberar o link. Você acha que teria como botar em algum lugar?
Tenho na postagem.
Então, maravilha. Então, super posso liberar o link.
E, bom, as minhas entrevistas não são exatamente muito organizadas, então...
Ótimo.
Vamos para uma pergunta que eu devia ter feito há mais tempo. Que é para situar as pessoas, dando uma sinopse do livro, né? que eu não acho um livro muito fácil de se fazer uma sinopse.
Total.
E quando eu não acho fácil, eu jogo pro autor. Então, por favor.
Eu posso te falar, você acha que é roubar muito se eu ler um trechinho?
Não, não, imagina.
Não? Tá, então eu vou ler aqui uma sinopse que eu já bolei, tá? Laura é tanatopraxista e necromaquiadora e está maquiando sua mãe morta, Marília. Carmelita é mãe de Marília e está no velório, vendo o desenrolar da ação de Laura e refletindo sobre sua própria vida. Através dos pensamentos, falas, ações das personagens, vamos conhecendo seus passados, conflitos e construindo possibilidades de futuro para elas. O livro começa com um narrador onisciente que passa a palavra para Laura. Laura está fazendo os procedimentos da tanatopraxia para logo mais levar o corpo da mãe para o velório e maquiá-la na frente dos familiares. Ela descreve as técnicas que utiliza, intercalando com seus sentimentos e opiniões sobre sua família e os convidados do velório. Enfim, é isso.
Você vê como realmente não era uma sinopse fácil.
Não é uma sinopse. Eu posso até tentar falar ela de um jeito mais fluido aqui, se você quiser.
Não, não. Tá ótimo.
Tá.
Acho que as pessoas devem ter ficado curiosas aí com uma palavra que você falou, que é tanatopraxia, né?
Sim, sim.
De onde veio isso também?
Isso veio, e isso é uma história interessante. Por quê? Porque o Caio Riscado, que é a pessoa que escreveu A Orelha, né? O Caio Riscado foi a primeira pessoa que, quando eu comecei a pensar na necromaquiagem, que foi paralelo à ideia do curta, assim, o curta estava sendo filmado, e eu pensando na necromaquiagem, nessa profissão, assim, eu adoro profissões excêntricas para escrever sobre elas, sabe? Eu acho que dá muito pano para manga. Aí eu chamei o Caio para fazer alguma coisa, sabe? Para criar alguma coisa junto. E o Caio e eu entrevistamos alguns necromaquiadores. Existem necromaquiadores que também são tanatopraxistas. O tanatopraxista, ele prepara o corpo do defunto, né? Se o defunto sofreu algum acidente, tal, ele que vai fazer as suturas, ele que vai botar uma injeção para o corpo não entrar em decomposição tão rápido. Não necessariamente todo necromaquiador é tanatopraxista. Aí essa personagem, por uma coisa que eu inventei na minha cabeça, que nem necessariamente está justificada no livro, precisava ser os dois. E é isso.
Uma coisa que é interessante também nessa narrativa é porque você conta essa história que vai sendo narrada, né, alternadamente entre a avó e a neta. Né? Você, digamos assim, pula uma geração. Né? E além disso, a gente sabe que elas duas são próximas. Talvez até a avó seja mais próxima da neta do que era da filha.
Sim.
Mas a gente não vê as duas interagindo. A gente acompanha muito as lembranças de ambas, os pensamentos, reflexões, mas a gente não vê muito nenhum momento em que elas estejam conversando, assim, até o final do livro. Então, eu queria que tu falasse um pouco disso, assim, de como foi essa ideia, de como eu disse, né, meio que pular uma geração e trazer a morte dessa geração do meio ligando as duas, né? E como a história delas acaba ocorrendo ali em paralelo.
Por muito tempo eu me perguntei se a personagem, se a mãe, né, a Marília, a personagem morta, apareceria em algum momento. Eu fiz um curso ao longo da pandemia com o Diogo Liberano, que é um dramaturgo muito maravilhoso, assim. Parte do processo eu vivi dentro desse curso também, parte do processo de escrita. E aí um dia eu mandei um pedaço para o Diogo e ele me respondeu falando: olha, na dramaturgia, os personagens, na dramaturgia, na literatura, os personagens mortos podem falar. Se você quiser que ela fale alguma coisa, ela pode falar. E eu fiquei muito tempo assim pensando se ela deveria falar ou não. E eu cheguei à conclusão que não. Até porque eu nem sei, assim, eu acho que aí eu vou ter que fazer mais psicanálise para poder descobrir por que que ela não fala, sabe? deixa eu pensar que essa pergunta me pegou.
Acontece.
É porque eu acho que o meu desejo de contação através de personagens muito característicos é um desejo que eu tenho muito forte, assim, sabe? Esse falatório das duas personagens era um desejo, sabe? Botar essas pessoas excêntricas, que têm uma profissão excêntrica, a Carmelita, que só por ela ter uma idade tão distante da minha, isso já deixa ela excêntrica ao meu ver, assim. Então, colocar essas pessoas para falar já era o meu gesto, era o meu desejo de gesto, sabe? Mais do que o encontro.
Acho que excêntrica não é a melhor palavra, né, para dizer que uma pessoa... Enfim, talvez exótica, né? Fica um pouco mais exótica ao seu olhar, né? Não excêntrica.
É, talvez não seja excêntrica. Talvez seja mais...
Mais distante, né? Mas...
É, pede mais da minha imaginação, assim, sabe? Tipo, eu acho que tem uma frase maravilhosa da Aglaia Veterani, que é uma autora que escreveu O Porquê a Criança Cozinha na Polenta, que é um livro maravilhoso, assim. E numa entrevista, alguém pergunta para ela se aquelas coisas que ela escreveu são autobiográficas. E aí ela diz, a imaginação também é autobiográfica. E eu acho que é isso, assim, eu fico tentando criar armadilhas para mim, para que eu possa imaginar. Então eu acho que uma pessoa mais velha é isso.
É mais estrangeira a você.
Sim.
Uma coisa engraçada também é que você tem toda essa história com teatro, né? E existe um momento em que o teatro entra literalmente no livro, né? Entra uma trupe ali com atores e tal. E eles não são retratados de uma maneira muito positiva. O que talvez não fosse o que nós esperássemos, né? Talvez eu, como leitor, achei que fosse aparecer de maneira um pouco mais bonitinha, sabe? Mas não necessariamente, né?
Que ótimo.
Então eu queria que tu falasse um pouco sobre isso também.
Ao longo desse processo de escrita, como eu falei, parte dele se deu dentro desse curso do Diogo Liberano, que quem fazia comigo o curso era a Soraya Ravengue, que é uma atriz muito maravilhosa, e que, dessa forma, conhecendo ela no curso, eu acabei apresentando ela para o Caio, e a gente tem muito desejo de que em algum momento se torne uma peça. O desejo é que eu faça a Laura, a Soraya faça a Carmelita, e o Caio seja o diretor. E eu tive a oportunidade de, ao longo do processo, ler com eles alguns tratamentos, digamos assim, né? Pegando esse termo aí, emprestado do roteiro. Alguns tratamentos do livro. E aí a gente deve ter lido umas 3 vezes, assim, antes de eu terminar. E uma vez, quando chegou nessa parte, o Caio virou para mim e falou, eu acho que você está muito romântica com o teatro aí, falando umas coisas muito bonitas, assim, da arte. Antes, a Carmelita achava lindo o discurso que o Lelei dava sobre o teatro e o que, que o teatro poderia fazer. E depois que o Caio falou isso, eu falei, é verdade, está muito romântico. Aí a gente achou meio bobo ser daquele jeito. Ela ficar tão ludibriada, assim, com todas as coisas que ele falava a respeito do teatro. Então, essa carga mais negativa veio depois dessa leitura, sabe? Depois dessa reflexão.
É engraçado, né? A gente lembra, pô, só tem filho da puta aqui, assim.
É porque teatro. São 4 homens, né?
Também. Tá ajuda muito. Mas então... É. Em relação à linguagem, uma coisa que chama atenção é um pouco a tua pontuação e também o uso de maiúsculas e minúsculas, né? Você usa maiúsculas em palavras que você quer destacar. Às vezes é só um artigo em maiúscula, né? Tipo, o dia, você coloca o em maiúscula para destacar também. E tem a Mirinha, que o nome dela sempre aparece inteiramente em maiúsculas, né? Eu sei que, normalmente, os autores não gostam de explicar tudo, né? Todas as justificativas. Eu fiquei pensando que não consegui encontrar, mas enfim. Explicando tudo ou não, fica a seu critério. Queria que tu falasse um pouco disso, assim, desse trabalho de linguagem e, sobretudo, desse nome dessa personagem, né?
Eu acho que quando eu estava escrevendo, eu estava lendo livros de naturezas muito diferentes, assim, e entrando em contato com formas muito diferentes de narrar. Esse livro mesmo que eu citei, O Porquê a Criança Cozinha na Polenta, você não consegue encaixar a forma daquele livro em um gênero. É difícil encaixar, sim. E eu fiquei com muito desejo de borrar os gêneros, sabe? Até por não ter feito letra. Não que tenha que fazer letras, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas, assim, até por não vir da literatura, né? Por vir do teatro, eu queria brincar mesmo de explodir os gêneros. E eu acho que a dramaturgia, né? O Diogo, inclusive, esse professor que eu falei, ele é um grande defensor da dramaturgia enquanto gênero. Então, nesse desejo também de desafiar os gêneros, de levar adiante a dramaturgia enquanto gênero, apesar de que eu não lancei o livro como uma dramaturgia, mas assim, eu acho que está aí para a gente achar o que a gente quiser. E nesse desejo, eu quis fazer esse tipo de jogo, sabe? Esse tipo de brincadeira com as palavras, com as formas. E no caso da Mirinha, eu acho que eu não sabia o que fazer para enfatizar a presença dela. O fato dela ser maiúscula é esse gesto também.
Uma coisa engraçada sobre a Mirinha é que você retém a informação da idade dela até o último segundo, assim, né?
Sim.
E aí, quando a gente sabe, a gente fica meio chocado, assim, porra, né? Então, isso estava acontecendo com ela nessa idade, né? E isso é uma constante no livro, eu acho, assim, né? Você retém muitas informações, né? Nem tudo é dito, muita coisa a gente vai tateando para descobrir. Logo no começo, a gente vê a Laura falando com o defunto que ela tá lá trabalhando, mas a gente não sabe ainda quem é. E aí eu fiquei pensando, pô, ela tá falando você, mas isso aqui é um você genérico, ela tá brincando com a gente, né, leitor, você sou eu, no caso, e aí depois a gente descobre. Então tem essa brincadeira, né, de reter informações,
sei,
até que, enfim, depois você solta, né. De onde veio isso também? Foi algo que foi descobrindo na tua escrita? Também veio do teatro, não sei, como foi?
Eu acho que com certeza também vem do teatro, assim, né, porque eu acho que a dramaturgia contemporânea, ela é cheia de brechas mesmo. Eu acho que ela é muito fragmentada também. E eu, particularmente, me interesso, e acho que isso nem é contemporâneo, assim, mas eu me interesso muito por todas as obras que deixam o espectador, o leitor, a pessoa que está ali vendo, entrar. Então, eu fico o tempo inteiro filtrando mesmo qual que vai ser o momento em que eu vou dar a informação-chave. E, ao mesmo tempo, é super difícil, né? Porque, às vezes, também você demora muito, fica chato, né? A pessoa demora muito a dar informação, assim. Isso é algo que eu venho construindo nos meus trabalhos há algum tempo, sabe? De filtrar, assim, qual é a informação que eu vou dar e qual que eu vou... E também deixar o leitor imaginar, assim. Eu sinto que é muito importante para mim deixar as pessoas imaginarem. Em qualquer situação, sabe? Eu acho que a imaginação tá... Coitada da imaginação, ela está muito baleada. Então, eu acho esse assunto muito sério, sabe? Então, deixar a imaginação acontecer, assim, por um tempo, a pessoa visualizar, ver o que ela quiser ver antes de você chegar e dizer o que é.
E além de segurar a informação, digamos assim, uma coisa que eu achei curiosa no livro é que você também segura o julgamento, porque a gente vê personagens fazendo, enfim, coisas muito reprováveis, mas não existe um julgamento, né, das próprias narradoras. Elas falam de histórias muito ruins, tem uma história em particular com o padre, que é uma coisa muito pesada, mas que elas falam com naturalidade. Não existe um julgamento forte, nem dessas personagens principais, nem dos personagens secundários que estão ali. Isso também foi algo pensado.
Tô tão feliz que você fez essa pergunta. Acho que tô muito feliz. Então, Bruno, eu acho que esse assunto, assim, das sombras dos personagens e da perversidade dos personagens é um assunto que eu amo também, sabe? Eu amo ler coisas que as pessoas, elas são totalmente dúbias. E, ao mesmo tempo, eu acho que para você ser cruel, no sentido de crueza, né? Você não precisa nem estar falando uma coisa que é moralmente errada. Do tipo, outro dia mesmo eu estava lendo, nem sei de que livro, mas era um trecho da Sylvia Plath, que ela falava como que ela tirava uma meleca do nariz, enrolava, e aí ela categoriza as melecas, as que são mais gostosas, as que são menos gostosas. E eu acho que isso tem, por exemplo, essa mesma crueza, sabe? E ela não está falando nada que é moralmente complexo, enfim. E eu acho que a escrita, eu acho que a arte no geral, assim, ela está aí para isso mesmo, sabe? Para a gente poder trabalhar as nossas sombras, esses desejos inconscientes que eles estão para muito além, assim, do certo e do errado, né? E que, ao mesmo tempo, eu sinto que a gente está tão desprotegido no lugar onde a gente mora, nesse país, e com tantas pessoas tão mais desprotegidas que a gente precisa ser moralista o tempo todo, né? Porque quem devia estar fazendo isso pela gente não está. Então, a gente não tem espaço, né, para fazer essas provocações, essas inquietações. Para mim, é importante que a literatura, que o teatro, que a arte lute por esse espaço, sabe? Que não é moral.
Olha, eu vou só discordar de ti, tá, porque eu acho que classificar meleca é moralmente muito complexo. Eu não acho que seja pouco, não.
Não se sabe o que você vai fazer com essa meleca, né?
Não, mas então, uma outra pergunta é como você trata da sexualidade das personagens, né? Isso é algo que eu tenho visto de muitas autoras contemporâneas falarem da sexualidade feminina de maneira mais direta, não de uma maneira agressiva nem nada, mas sem romantização e sem nenhum floreio. E as personagens, elas falam, né? Ambas, principalmente a Carmelita, né? Ela fala de sentir ou não atração, tem um rapaz lá com que ela se envolve no trabalho dela e ela fala muito diretamente do que sente, assim. Então, assim, eu queria que tu falasse sobre isso, assim, sobre como foi trazer isso para o livro, sobre como é falar disso de uma maneira mais aberta, mais direta. Inclusive, a cena lá do céu no meio da cara também tem algo sobre isso, né?
Sim, sim, tem. Então, eu acho que o livro, ele é, em grande parte, ele é pensamento, né? Ele é muito pensamento. Então, assim, eu sinto que eu não posso acreditar que as pessoas não pensem de fato o que elas sentem, assim, né? Se elas forem se constranger até consigo mesmas, quer dizer, acontece muito, né? Inclusive, acho que a gente, enfim, psicanaliticamente, se a gente se aprofundar nesse assunto, é por isso que dá muito chabu por aí, porque tem muita repressão. Mas eu acho que elas não se reprimem porque, e eu acho que isso faz parte do que a gente estava falando antes, dessa crueza, sabe? De não ter constrangimento, nem eu como autora em escrever o que de fato é, e nem as personagens de pensarem o que elas de fato pensam. Elas admitem, pelo menos, para elas mesmas, sabe? Então eu acho que vem esse jeito cru de falar, vem por causa disso.
E, por fim, eu tenho uma pergunta aqui. Você falou aí da Jade fazer psicanálise. Inclusive, você agradece a sua psicanalista, né?
Sim!
Tá lá nos agradecimentos do livro. Eu achei isso muito legal. Não lembro de já ter visto isso. Mas, enfim, uma pergunta que talvez também esteja nas suas sessões de psicanálise. O livro, ele é muito intimista. Eu acho que é um livro que é mais relevante o que as personagens sentem sobre o que está acontecendo, do que necessariamente o que está acontecendo. Lógico, assim, tem um enredo, a gente vai conhecer toda a história da Carmelita e tal, mas você investiga mais o que essas personagens sentem, o que é que elas pensam sobre aquilo. E o tema central é a morte. São muitas reflexões sobre a morte. A Laura, como você falou, tem uma profissão que tem tudo a ver com isso. A Carmelita, lá no começo, ela já tem essa coisa de gostar de ir em velórios e de observar o cemitério. Então, a morte, eu acho que talvez seja o tema central do livro. E, enfim, como foi trazer isso para o livro? Quais as reflexões que você fez? Por que construir a história ao redor desse evento, né? Um evento morte.
Esse tema é um tema que, misteriosamente, ele me mobiliza muito, assim, sabe? Eu acho que eu sou dessa legião de pessoas que pensa muito na morte. E tem muito essa história que eu te contei já da minha mãe, né? De eu pensar muito na morte da minha mãe. A gente é muito amiga, assim. Então, eu sempre penso, assim, como é que vai ser quando ela morrer, assim? Como é que eu vou fazer? Eu já crio estratégias para ouvi-la pós-morte, sabe? Para poder conversar com ela quando ela não estiver mais aqui. E esse tema veio muito por causa disso, por causa da minha mãe. E para além disso, assim, esse tema é um tema que sempre me mobiliza. Por exemplo, agora eu acabei de ler o Hanoi, da Adriana Lisboa, sabe? E o livro começa, né, com um cara de 32 anos recebendo a notícia de que ele está com um câncer terminal. Nossa, assim, eu acho tão impactante esse tipo de cenário, sabe? Porque eu sempre penso, gente, o que eu estaria fazendo da minha vida se eu soubesse, né, o dia que eu vou morrer? Isso mudaria absolutamente tudo. E isso me mobiliza, assim. Então, acho que isso, a morte já estava comigo há um tempo. E não só a morte mesmo, né, a morte final, mas como as perdas que a gente tem ao longo da vida e que são mortes e renascimentos.
Essa frase é muito boa, a morte já estava comigo há um tempo. Mas então, O Céu no Meio da Cara, que saiu no finalzinho do ano passado, dezembro de 22, pela Now Editora. Queria que tu falasse, então, como que as pessoas encontram teu livro e como te encontram também.
As pessoas encontram o meu livro através do site da editora. Tem o e-book na Amazon e também é possível comprar comigo, diretamente comigo. Eu tenho enviado muitos, muitos livros pelo correio. Basta a pessoa me mandar um inbox no Instagram. O meu arroba é julia_portes. Me manda um inbox que eu mando para a pessoa com dedicatória, né? Esse é o bom de comprar comigo, é que eu mando com dedicatória. E tem alguns outros... Tem na Livraria da Travessa também, no Rio de Janeiro. E em outros estados, eu não sei em quais mais estados tem a Livraria da Travessa, mas basta encomendar. Nas outras livrarias também, assim, tem muita livraria que você vai e o livro não está lá, mas basta você encomendar pela livraria, que a livraria entrega. E se jogar no Google, não tem erro, assim, vai dar para comprar.
E, Júlia, tu já está pensando no teu próximo livro? Já está trabalhando em algum novo projeto? Como é que tem sido?
Eu fiquei muito apaixonada por essa ideia das vozes mais velhas do que eu, pelos motivos que eu te falei, assim, né? Delas me fazerem imaginar e porque, enfim, porque eu gosto mesmo. E estou trabalhando agora já num outro texto, num outro livro que é mais fortemente ainda sobre isso, sabe? É sobre amizade, esse próximo livro. E aí agora eu acabei de passar, estou muito feliz, inclusive, para a oficina do Assis Brasil, sabe? Essa oficina de criação literária. E aí lá é um lugar que você bola, né? Um projeto. Então eu acredito que eu vou trabalhar esse livro na oficina, esse projeto na oficina também.
Ô, Júlia, nós seremos colegas, eu também passei para a oficina do Assis.
Ah, mentira, Bruno, não acredito! Que ótimo, que ótimo! A gente já se conheceu aqui.
Olha só.
Que maravilha! Não estou acreditando. Ah, isso tem que entrar no podcast. Mas, poxa, que maravilha, tô chocada.
Eu também. Que descoberta legal.
Que ótimo, começamos a nossa amizade hoje.
Começamos. Nos veremos bastante esse ano. Júlia, muito, muito obrigado pela tua presença. Foi muito legal conversar contigo. Gostei da leitura.
Ai, que bom.
Gostei e recomendo para as pessoas que comprem um livro. É sempre muito importante a gente apoiar autores que estão começando. E no seu caso, você começou com o pé direito. Espero que você conclua o seu livro aí na oficina da Assis.
Uhum.
E aí você volte aqui para a gente conversar também sobre ele. Então, é isso. Muito, muito obrigado e até a próxima.
Obrigada, Bruno.
E um recado para quem está ouvindo, se você quiser apoiar, né, nosso projeto, o Lume, o podcast, o site, nós temos, além do podcast, o clube de leitura, temos também desafios literários, enfim, muita coisa para acontecer esse ano. Então, se você quiser nos apoiar, basta acessar apoia.se/lumeliteratura e com qualquer valor, enquanto você quiser e puder. Então, é isso e nos vemos em breve. Até a próxima.